E vamos para o assunto é política. Diniz Neto já está aqui comigo. E ontem foi dia de prestação de contas. Eu vou começar por aí, Diniz, porque você foi na prestação de contas, conversamos ontem de manhã sobre isso, à tarde você esteve aqui na CBN com a Luciana falando também sobre esse tema. Tem alguma coisa a mais para acrescentar no dia de ontem?
Bom dia, Ju.
Bom dia, bom dia.
Estamos aqui no ar mais uma vez falando. Bom, a prestação de contas. Chamou atenção ontem, algumas coisas chamaram atenção, eu tinha já dito ontem à tarde aqui para a Luciana, o número de vereadores, que eu acho que poderia ser maior. Também houve um convite da Comissão de Finanças e Orçamento à sociedade organizada para que se fizesse presente. Não compareceram. Eu acho que isso realmente merece um registro. Uma coisa que me chamou a atenção também, eu acompanho essas prestações de contas da Prefeitura já há muitos e muitos e muitos anos. Pela primeira vez, não tinha alguém da assessoria de comunicação da Prefeitura acompanhando a audiência. Isso realmente é uma coisa que me chamou muita atenção.
Surpreendente.
Bastante.
É um momento importantíssimo para a Prefeitura.
Eu percebi ontem que, de uma maneira geral, esse assunto passou um pouco batido, assim, né? Não entrou na pauta geral, né? Uhum. A CBN acreditou na pauta e achou, e entendeu que a pauta era relevante. E isso eu acho que realmente é, porque os números que estão apresentados lá agora vão ser estudados, evidentemente, mostram uma tendência importante sobre aquilo que aconteceu, o que acontecerá e a realidade do que aconteceu no ano passado.
Inclusive com bons índices, você estava comentando comigo, de educação, de gasto com educação,
exatamente,
com saúde.
Exatamente. Né? Uma coisa que não foi mencionada ontem, pelo menos não percebi que eu tenha sido, mas recebemos, hoje pela manhã me informei exatamente na prefeitura, são os índices. As pessoas me perguntam, Diniz, a prefeitura atingiu o índice da educação? Essa era uma pergunta importante. Atingiu, o gasto legal com educação foi de R$ 185.504.000, atingiu 25,72%. É muito importante atingir esse índice aqui. E a saúde, o investimento legal foi de R$ 171.957.000, um percentual legal de 24,05%, sendo que o exigido é 15%. Então, não há dúvida de que Maringá vem investindo na saúde mais do que seria a sua obrigação legal.
Então, significa que a gente tem pontos positivos nessa prestação e a gente espera que os resultados também apareçam. Né,
sim, é preciso que se diga a verdade, houve um equilíbrio das contas no ano passado. O que preocupa, né, no primeiro momento, o crescimento das despesas acima, 9% cresceram as despesas e as receitas 5% apenas. Os gastos com o pessoal preocupam, porque está acima do limite de alerta, que é 48,60%, está para cima desse alerta. Os investimentos também ficaram bem abaixo, apenas 36% daquilo que estava no orçamento para ser realizado.
Diniz, para fechar essa questão do orçamento, se gastou mais nessa gestão do que na outra? 2017 foi ano de gastos maiores que 2016 ou não? É possível fazer essa comparação?
Não, se nós formos acompanhar, o crescimento das despesas ficou acima, houve um crescimento de 9% das despesas. Uhum. Então, realmente, foi bem além da inflação.
Agora vamos trocar de assunto. Vamos falar da reunião de prefeitos, né? Nós temos aí a MUSEP, que
exatamente,
é a Associação dos Municípios.
Hoje tem a primeira reunião do ano.
Exatamente, Maringá é uma cidade importante nesse grupo, né?
Maringá é uma cidade importante aqui, até vou começar então pelo final aqui, porque nós tínhamos uma pauta lá de assuntos que vão ser discutidos e tem vários importantes. Eu até vou destacar apenas um aqui, o piso salarial do magistério. Uhum. É preciso que se diga a verdade aqui, os municípios pagam muito mal os professores. Precisava dar uma melhorada nisso, encontrar um caminho. E preciso agora também, para falar aquilo que eu acompanho dos municípios, os prefeitos têm dificuldades orçamentárias de recursos para fazer esse pagamento, mas precisava realmente trabalhar bastante essa questão, né? E tentar melhorar um pouco o salário dos professores. Sem educação nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Uhum. Mas o assunto que chama atenção, o assunto de bastidor dessa reunião, é o anúncio, o extraoficial do prefeito Ulisses Maia, de que Maringá estaria deixando a MUSEP. Não continuaria participando da associação.
Foi uma perda grande, uma cidade como Maringá é referência.
Se isso realmente vier a se concretizar, muda o aspecto político de integração dos municípios, dos prefeitos, ele se altera completamente, quebrando aí uma história que começou no dia 29 de março
de 1972. Nossa, 1972, agora vai anunciar a saída disso.
Se isso ocorrer, tudo aquilo que foi feito, a estratégia que foi que norteou os municípios da região desde 72, ela se altera completamente.
Mas não tem algumas decisões tomadas pela MUSEP que influenciam os municípios, inclusive Maringá? A gente tem, por exemplo, um sistema de saúde unificado, você tem o CISA MUSEP, por exemplo, né? Tem alguma isso tudo é afetado ou não?
Não, na verdade, aí nós precisamos estabelecer o seguinte, a MUSEP, que é uma associação de municípios, ela deu origem ao CISA MUSEP, que é um consórcio intermunicipal público de saúde, e deu origem ao consórcio de gestão PRO-MUSEP. Isso é uma tendência que vem acontecendo em relação às associações aqui no Paraná, e nesse aspecto eu acho que o Paraná é o estado mais organizado e mais desenvolvido em termos de organização dos municípios. Apesar de que, claro, todos os outros estados têm as suas associações, todas elas, existe uma associação estadual, nosso caso aqui é a AMP, Associação dos Municípios do Paraná, todas elas congregadas na Confederação dos, dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios. O que ocorre? As associações são entidades privadas. Elas não têm, por exemplo, que prestar contas ao Tribunal de Contas, apesar de que elas recebem recursos dos municípios, mas eles entram em uma rubrica de prestação de serviços. Assim é o entendimento ao longo do tempo dos tribunais de contas. Já os consórcios estão sendo organizados no sentido de que, ao receberem os recursos públicos, eles são, então, uma entidade pública e estão sujeitos a todas as normas de gerenciamento dos recursos públicos, prestação de contas aos tribunais, licitações, etc.
Então, a MUSEP nasce dentro da MUSEP, mas são entidades independentes. Sim. A MUSEP é uma entidade privada. Sim. E a MUSEP não.
O anúncio, por exemplo, da saída de Maringá da MUSEP significa a saída da associação,
não
dos consórcios. Sim. Isso eu também não acredito que seria feito, até porque o CISA MUSEP tem uma importância muito grande. O que ocorre é que a matriz de entendimento e de reunião política é a associação.
Ainda não ficou claro por que o prefeito vai sair?
Existe um rumor de que seria um problema relacionado ao presidente e um descontentamento do prefeito com relação ao pai do presidente da MUSEP, que é o prefeito de São Jorge de Vaí, André Luiz Bovo. Mas isso é uma coisa que a gente precisa ter certeza, né? Existe, isso é um boato que corre e que a gente tem que confirmar depois, se de fato isso é real.
Tá. Outra coisa que eu queria conversar com você um pouquinho é que a gente tem aí a presença, inclusive, do ministro Ricardo Barros, a gente tem a presença da vice-governadora, do próprio
governador. Hoje vem todo mundo aí.
Exatamente,
Maria Prefeito Vitória, Ulisses Maia, hoje vai receber todo mundo aí.
Inclusive, nós vamos conversar hoje aqui no CBN Maringá, primeira edição, com a deputada estadual Maria Vitória, sobre o Hospital da Criança. Vai ter repasses para execução da obra e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente vai ter alguns eventos hoje.
Muitos eventos. Esse aqui é um muito importante, porque, na verdade, é um marco para Maringá. É algo extremamente interessante. Que aconteceu, uma surpresa, na verdade, não se imaginava que Maringá fosse receber um presente como esse hospital da criança, algo absolutamente importante. Só para você ter uma ideia, um investimento de 150 milhões, sendo 90 milhões do Ministério da Saúde, 30 milhões do Governo do Estado e 30% da Organização Mundial da Família. Ontem foi o Dia Mundial das Doenças Raras, curiosamente. Um dia depois, vai acontecer a assinatura dessa ordem de serviço aqui em Maringá para início da obra desse hospital. Um hospital de 160 leitos, com 23 mil metros quadrados de área construída, uma área de 88.600 metros quadrados, ali onde era o antigo aeroporto, no novo centro. Isso é extremamente importante, mas como foi que isso aconteceu, né? Como é que isso aqui terminou virando realidade? É curioso isso. A UEM entrou em contato com a deputada estadual Maria Vitória, pedindo a ela uma ajuda para se encontrar recursos e condições de fazer um instituto de pesquisa de doenças raras. A deputada foi fazer uma pesquisa sobre isso e descobriu o hospital da criança de Brasília, que tinha sido feito justamente em convênios com essa Organização Mundial da Família. Esse hospital hoje é referência no Brasil, espetacular, funciona muito bem, e tudo aquilo que se pretende fazer aqui em Maringá já foi feito lá nesse hospital de Brasília. De maneira que nós temos, assim, fundadas razões para acreditar que as coisas aqui vão dar certo.
Quer dizer, que essa demanda da universidade vai poder ser atendida com o hospital
Na verdade, agora, além dele, dentro do hospital, haverá um centro de pesquisa de doenças raras, que era aquilo que a UEM realmente buscava, queria, e Maringá precisa, a região precisa. Vai ser uma referência, para se ter uma ideia, de uma área de 4 milhões de paranaenses. Eles serão atendidos aqui. E são 20 especialidades médicas, incluindo oncologia. Isso é realmente uma conquista extraordinária para Maringá. A gente tem que torcer muito para isso.
A saúde de Maringá vai bem, né?
Olha, existe um esforço muito grande para que
vá bem. É questão de ter um ministro?
Hã?
É questão de ter um ministro maringaense,
isso? Bom, isso eu acho que é uma coisa que... Tem gente que torce contra, por incrível que pareça. Mas eu acho que nós temos que ficar muito felizes com essa oportunidade. E tem uma coisa importante aí sobre a questão do Ricardo. Ele é um paranaense que chegou no ministério e continuou paranaense. Ele não teve medo, não, de enfrentar que o Paraná merecia ter um lugar de destaque dentro do país.
A quantidade de recursos para o Estado...
O que acontece é que o Paraná já vinha vindo bem... Nós temos aí o Michele Caputo, que é secretário da Saúde do Estado há muitos anos, e ele tem uma integração muito grande com os secretários municipais de saúde, a coisa vinha bem, vinha sendo bem gerida, tanto os consórcios e o nosso Cisamusep aqui, que é referência no Brasil, né, um modelo hoje para a atuação dos municípios nesta área. E agora o Ricardo chega lá, realmente se destaca, né, essa semana recebeu inclusive um elogio do presidente, não é pouca coisa, porque assumir publicamente que ele foi o grande acerto dele na escolha de ministros, isso realmente nos deixa felizes, porque o Ricardo é de Maringá, nasceu aqui, tem uma história aqui e não esqueceu de Maringá e do Paraná quando ministro, né?
Exatamente. Aí começou uma crise, inclusive, grande na época que ele assumiu o ministério, uma série de críticas dele não
sendo... Bem, a verdade é a seguinte, agora se a gente for entrar então na questão política, é importante que o ouvinte entenda. O Ricardo entrou no ministério que já quando o Temer, então, sucede a Dilma Rousseff. E o pessoal do PT e os partidos aliados chamaram isso de golpe, e chamam até hoje, e partiram por uma crítica ostensiva àqueles que, ao Temer e aos seus ministros, né?
Exatamente.
E o Ricardo foi um daqueles que mais críticas recebeu. Porque ele tem uma história de grande importância dentro do Congresso Nacional, como vice-líder de governo e tudo mais, e ele, então, foi um dos alvos principais, até porque a saúde é um ministério de extrema dificuldade.
Agora tem um boato, inclusive essa questão do elogio gerou boatos, e boatos surgem a todo momento, a gente está no momento de, né, balão de ensaio, se fala para ver se vai acontecer mesmo, alguns até falam para ver se dá certo, né? Nós temos aí alguns ministros que vão ficar até o fim do governo Temer, até se cogitou que o Ricardo Barros ficaria até o fim como ministro da Saúde.
Bem, aqui na verdade é o seguinte, o que, que aconteceu? Essa semana alguns ministros, eles anunciaram que vão ficar até o fim do governo. São ministros que estão aí com algumas dificuldades e preferiram então não disputar a eleição agora neste ano de 2018. Como o Ricardo recebeu o elogio do presidente de uma forma assim realmente surpreendente, publicamente e surpreendente, houve gente que aproveitou o embalo. Opa, se o cara está tão prestigiado assim, então ele vai ficar até... Veio o balão de ensaio, fica até o final do governo. Mas o Ricardo é deputado federal, já tinha acertado com o presidente que em abril voltaria para a Câmara dos Deputados, e é isso que ele fará.
Inclusive é um tema que a gente vai trabalhar mais para frente, exatamente o quadro das eleições estaduais e a participação dos personagens municipais nesse quadro. A gente pode até uma hora conversar sobre isso, que é interessante.
Sim.
E hoje tem a Expoengá, que vai lançar, né? Vai lançar,
aí,
não é
então...
hoje que vai abrir a Expoengá, claro, né?
Sim.
É em maio, mas hoje é lançada a Expoengá oficialmente.
Exatamente.
No evento.
Então, esse é um evento que ele tem um lado empresarial muito forte, porque, evidentemente, todas as lideranças empresariais do agronegócio, da agroindústria, da indústria, do comércio, se encontram nesse evento, vem gente do Paraná todo, e como tem sido recorrente, esses eventos que envolvem o agronegócio atraem sempre as lideranças políticas, tendo em vista, é claro, e não é diferente no Paraná, a importância econômica e até mesmo no aspecto político do agronegócio. Então hoje nós vamos ter aí deputados federais, estaduais, o governador, a vice-governadora, enfim, lideranças de todo o Paraná e até de outras regiões que não são de Maringá estarão presentes aqui.
Quando estão presentes, sempre tem conversas, perguntas, algumas respostas, outras não. A gente conversa sobre isso amanhã, vamos falar sobre o que aconteceu hoje, que amanhã a gente vai ficar sabendo.
Amanhã vai ter.
Amanhã a gente já tem um balão.
Com certeza.
Diniz, até amanhã.
Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, é isso? Diniz?
Eu preciso também, Diniz Ne, Neto, né? Diniz@gmail.com. Mas não é até amanhã, é até agora, à tarde, 14h20.
Exatamente, 14h20.
Se tiver novidade, a gente
vai. Ou o Diniz vem à tarde conversando comigo sobre esses temas, ou ele tem coisa nova. Mas, Diniz Ne@gmail.com. Mande seu recado.